Nesta edição do Explicador das Manhãs 360, é nosso convidado, o especialista em assuntos europeus, Henrique Porné, que é também um dos hosts do Café Europa, que vai para o ar todas as segundas, depois das 2 da tarde, aqui na Rádio Observador. Bom dia, Henrique, muito obrigada por te juntares a nós.
Bom dia.
Vamos olhar para as negociações entre Bruxelas e Londres sobre o Brexit. Depois da mais recente ronda de encontros, os intervenientes saíram a dizer que continua a haver sérias divergências. Mas antes, Henrique Porné, há uma polémica com o Presidente da Comissão Europeia, que gravou um vídeo de apoio ao partido croata HDZ, que está no poder, e está a ser acusada de violação de código de conduta. Pode ser um problema para Ursula von der Leyen?
Não acredito que vá ser um problema trágico, não parece que vai acontecer nada de incrível, mas que é obviamente um disparate, é. E é um disparate por uma razão que só se percebe em Bruxelas. Bem, em Bruxelas e na Croácia, obviamente. Na Croácia porque o candidato quis ter o maior número de pessoas, fez uma espécie de show-off de figuras internacionais a mostrar que o apoiavam, um género, eu sou conhecido no estrangeiro. O que é compreensível numa campanha deste género, ainda por cima quando a Croácia, enfim, presidiu a União Europeia a certa altura e, portanto, faz sentido. Agora, qual é o problema disto? Em Bruxelas, porque é que isto faz algum sentido? A alteração para a União Europeia é muito importante quem é que em cada momento está a chefiar o chefe de Estado ou de Governo e, portanto, os equilíbrios entre os diferentes partidos europeus nos lugares cimeiros da União Europeia. E, portanto, para o PPE, no caso, porque isto é um partido próximo do pertence ao PPE, era importante manter este Governo. Bom, mas não tão importante que se justifique a Presidente da Comissão atravessar-se numa campanha desta. Isto é de uma insensatez enorme. É um disparate.
É um disparate que pode ter consequências, Henrique, ou fica por aqui?
Não, acho que fica por aqui. Acho que levará um puxão de orelhas, sobretudo o Partido Liberal do Presidente Macron, o Renew Europe, foi o primeiro a queixar-se disto, a chamar a atenção. Não parece que vá acontecer nada de extraordinariamente grave. Ninguém vai preparar um impeachment por causa disto, mas fica um puxão de orelhas desnecessário.
Daquelas nóduas que ficam. Henrique Porné, vamos então ao tema central deste explicador. De facto, as divergências fortes nas negociações comerciais, agora sobretudo entre o Reino Unido e Bruxelas. Isto quer dizer que estamos cada vez mais perto de uma saída sem acordo mesmo?
Nós estamos cada vez mais perto do dia em que vamos descobrir se há saída sem acordo ou não. Mais uma vez, não é? Porque já estivemos muito perto de saber isso. Bom, eu acho que nós temos que olhar para este processo, primeiro uma fotografia macro antes de irmos ao detalhe, e perceber uma coisa. Isto é um desacordo comercial. Ou seja, o que nós estamos habituados a ter entre blocos ou entre países ou entre blocos de um lado e países do outro, como acontece quando a União Europeia faz acordos comerciais com países terceiros, é negociar um acordo em que ambas as partes passam o tempo inteiro a dizer que a cedência que eu te estou a pedir é do teu interesse. E, portanto, é uma espécie de ambos invocam que estão a beneficiar o lado lá e não a fazer uma guerra de parte a parte. Nós partimos para estas negociações exatamente ao contrário. Nós já tínhamos o acordo comercial, isto é, o Reino Unido pertencia à União Europeia, portanto não havia fronteiras, era uma integração comercial completa, e estamos a desenhar as regras seguintes. Portanto, nós estamos a desenhar um desacordo comercial. E temos, temos duas forças a puxar em sentidos opostos. De um lado, uma força económica, que é ambas as partes. Mas eu diria, eu ouso dizer que apesar de tudo mais o Reino Unido, ambas as partes precisam que o comércio continue a fluir. Nem vou recordar o que é que se passa para nós portugueses se houver problemas com o tráfego aéreo, etc., com o Reino Unido, porque essa é outra conversa que temos bem presente agora, não é?
Basta só pensar na questão do turismo para perceber o que é que pode dar se for mais alargado.
E isso é um exemplo relevante porque, conforme haja acordo ou não, nomeadamente sobre os slots da aviação, nós podemos ter ou não um problema em relação ao turismo. Portanto, isso é uma boa maneira de percebermos o problema que temos. Mas eu dizia, para ambas as partes é fundamental manter a fluidez do comércio. Mas do ponto de vista político, portanto, ou seja, do ponto de vista comercial e económico, há pressão para que haja acordo, porque a economia dos dois lados quer, isto é, há poucos benefícios económicos em não haver. Enfim, haverá alguns produtores no Reino Unido que preferem não ter concorrência da importação vinda da União Europeia, haverá alguns mercados na Europa que preferem não ter pressão e concorrência do Reino Unido, mas eu diria que é residual face às vantagens do comércio. Mas depois há o lado político, que é do lado da Europa. A Europa não pode dar a um país que sai da União Europeia um acesso ao seu mercado igual àquele que tem quem está cá. Isto não faz sentido, objetivamente, e tem esta pressão política. E o Reino Unido tem que dizer aos eleitores que votaram Brexit que não ficou sujeito a um conjunto de regras que são aquelas pelas quais quis sair. A pressão política é, ao contrário de um acordo comercial tradicional, aqui ambas as partes pretendem declarar que derrotaram o outro lado.
Claro, há essa intenção dos dois lados. Mas depois desta análise macro, conseguimos perceber, olhando mais ao pormenor, o que é que está efetivamente a dividir Reino Unido da União Europeia? Há pormenores em específico, ou esta análise macro permite explicar toda esta divisão?
Não, eu acho que ela permite explicar, enfim, o contexto, mas depois temos as questões em detalhe. Temos as questões da pesca, das pescas. Temos uma questão que só aparentemente ficou resolvida, que é da Irlanda, porque nós esquecemos que quando aqui há 8 meses atrás, salvo erro, tratámos da questão da fronteira da Irlanda, há 6 meses atrás tratámos da questão da fronteira da Irlanda, foi uma solução provisória, isto é, o problema da fronteira da Irlanda permanece. Há uma fronteira terrestre entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda que não se quer que seja reinstaurada. E nós adiámos a solução do problema, mas no dia em que o Reino Unido efetivamente sair, esse problema permanece. E, portanto, depois há a questão da sujeição ou não, inclusive no período de transição, a regras e a legislação e portanto, ao Tribunal de Justiça da União Europeia em relação ao cumprimento de regras, coisa que o Barnier aparentemente terá dito que trataria de resolver. E, portanto, esse é outro dos problemas. Depois há a questão financeira, do mercado financeiro, isto é, a União Europeia, e aí há alguma pressão do lado alemão e do lado francês, quer tentar reduzir a vantagem competitiva que a City de Londres tem em relação à Europa e, portanto, criar alguma dificuldade à forma como hoje em dia a City está integrada na... É a principal praça financeira europeia e, portanto, aqui também há alguma resistência. E, portanto, andamos nestes pontos. E depois não sabemos muito mais, porque basicamente aquilo que nós vamos ouvindo é ambas as partes acusarem os outros de que ou que chegaram à reunião pouco preparados ou que chegaram à reunião sem capacidade de ceder.
Aliás, a última ronda negocial acabou antes do prazo previsto, com as duas partes relativamente zangadas e a trocarem acusações sobre a intransigência do outro lado.
É uma coisa notável, porque tinham mais umas horas para reunir marcadas, portanto mais uns slots alocados para reunir e disseram não vale a pena. Ora, isso é péssimo sinal, não é? Porque
dá a ideia de quão separados estão, não é?
Exatamente. E agora
e não terem caminhos para seguir, pelo menos para já imediatos, tiveram que ir consultar novamente as suas capitais, entre aspas, não é?
Sendo que agora recomeça e há aqui uma pressão. Formalmente, esgotou-se a possibilidade de prorrogar o prazo, portanto, formalmente, embora nós saibamos que a União Europeia é bastante criativa a alterar estas regras no fim do jogo, mesmo à beira do fim do jogo, se for necessário, mas formalmente nós temos que chegar a 31 de dezembro e ter ou não ter acordo com o Reino Unido. E não tendo, voltamos ao no deal, portanto, saída sem acordo, e portanto aplicam-se as regras da Organização Mundial de Comércio, pura e simplesmente. Portanto, é um país terceiro com o qual nós não temos nenhum acordo. Isto tem...
Henrique, mas sabemos que Boris Johnson não queria mesmo prolongar esse prazo, não é? Para o Primeiro-Ministro, essa cláusula nem nunca teve muito valor, não é? Ele, desde o início que anunciava que não queria fechar tudo até ao fim deste ano.
Ele tem feito muita questão das duas vezes, repare, já nas últimas discussões, quando houve as últimas discussões, a pressão foi do lado dele dizer que não queria prolongar debates, prazos, coisa nenhuma. E ganhou, conseguiu fechar o acordo dentro do prazo previsto. E agora tinha dito, e esse acordo previa que havia aqui uma data limite no fim de junho para decidir se prolongavam para além de 31 de dezembro ou não, e ele disse sempre que não ia querer. E eu, para ser sincero, nunca duvidei que até que a 31 de junho o Reino Unido ia dizer que não quereria. Isto é, nunca me pareceu provável que o Reino Unido fosse a 31 de junho dizer vamos precisar de mais tempo. O que ele admite excepcionalmente é, não acho completamente impossível que se arranje uma solução, uma cláusula de escapatória qualquer, se a 30 de dezembro descobrirmos que não houve acordo, que se tente prolongar esta situação para não cairmos na situação de absolutamente não ter acordo, porque isso eu acho que nenhuma das partes tem interesse.
Mas Boris Johnson vai se manter na expressão get Brexit done, que ele foi popularizando ao longo deste todo este processo, mas imaginando esse cenário de chegar a 30 de dezembro e não ter acordo e não haver esse adiamento, o que é que pode acontecer?
Podem acontecer duas coisas. Uma, apesar de tudo, alguém tirar da cartola uma interpretação jurídica que diz afinal ainda é possível prorrogarmos. Enfim, eu diria...
Já vimos coisas parecidas neste processo,
já vimos,
não é?
Exatamente, este processo já teve. Eu lembro-me de um Conselho Europeu de verão, de há 2 anos atrás, salvo erro, em que também era a última data, era o deadline, era inevitável, era agora ou nada, e conseguiu-se encontrar uma interpretação que permitiu prolongar. Portanto, eu não acho que isso seja completamente impossível e, portanto, achava previsível que do lado do Reino Unido houvesse esta declaração, que é como estavam a dizer, quer dizer, isto coincide com o que o Boris Johnson tem dito. Agora, a outra hipótese que não pode ser completamente descartada é a de efetivamente não haver um acordo. Não é impossível, nós não podemos, isto é, não podemos ter uma fé tão cega de que vai ficar tudo bem e achar, portanto, não, isso eles no fim vão encontrar uma solução. Porque não é impossível que a dinâmica política nos leve a não haver acordo. E não haver acordo, e isso é preciso percebermos, que significaria que as relações entre os Estados, membros da União Europeia e o Reino Unido se regeriam apenas pelas regras da Organização Mundial do Comércio. Portanto, não havia não aplicação de tarifas, não havia preferências, não havia a liberdade de comércio que nós temos. Era como se fosse com um país qualquer com quem nós temos uma relação tão distante que apenas aplicamos as regras da Organização Mundial do Comércio. E depois, há aqui um detalhe, enfim, que pode ser uma ironia, pode ser curioso, pode ser um problema, que é este prazo coincide com o início da presidência portuguesa da União Europeia. E, portanto, nós a 1 de janeiro de 2021 inauguramos a presidência portuguesa da União Europeia e inauguramos uma de 3 situações. Uma nova relação com o Reino Unido, é uma possibilidade, se tiver sido feito o acordo. Uma continuação das negociações porque não houve acordo e se arranjou um pretexto para conseguir prorrogar a situação e, portanto, as negociações serão feitas durante a presidência portuguesa, é uma possibilidade. E agora estou para ver se ainda vamos invocar a grande aliança antiga ou se vamos invocar...
Tem sido invocada nestes dias.
Ou se vamos invocar a lista negra.
Se os negociadores portugueses que tenham que ir a Londres têm que ficar de quarentena quando chegar.
Exatamente. Ou se vão dizer que não podem ir a Londres porque estão de quarentena. Enfim, a negociação na verdade é feita pela Comissão, mas enfim, mas essa ironia seria...
Henrique, é isso, mas que papel é que têm as presidências rotativas neste tipo de dossiês? É relativamente limitado, não?
É relativamente limitado porque a negociação de acordos comerciais é uma prerrogativa da Comissão Europeia e a Comissão Europeia, muito inteligentemente, isso é uma das coisas que eu acho que o ex-presidente Juncker fez mais inteligentes, foi, compreendendo a gravidade e a dimensão que o Brexit tinha, criou esta task force presidida pelo Barnier, esta já é a segunda, para pôr ali o tema, ou seja, evitou que o tema Brexit contaminasse totalmente a política europeia. Contaminou muito, era irremediável, mas conseguiu não contaminar totalmente. Agora, isto é impossível não ir às presidências, porque as presidências, apesar de tudo, os acordos feitos pela Comissão têm que ser aprovados em Conselho, portanto a presidência tem aqui um papel nisto, e tem aqui uma driving force. Eu diria, nesse aspecto, há aqui uma coincidência de interesses. Tanto os alemães como nós temos interesse em que haja acordo. Isto, eu acho que se estivéssemos perante uma presidência francesa, por exemplo, a predisposição para o acordo talvez fosse um bocadinho diferente. Os alemães olham para isto e percebem que é uma questão económica importante. Não se pode ceder ao ponto de quase valer a pena sair, mas percebem que há aqui uma questão económica. Nós temos esse romantismo da velha aliança e temos, do ponto de vista pragmático, uma relação económica muito importante.
Henrique, estamos praticamente a terminar, mas imaginemos esse cenário pós-2020. Pode haver um momento em que algumas partes, alguns países possam estar interessados não em negociações em conjunto, União Europeia em conjunto, mas começar a ter negociações bilaterais com vários Estados-membros?
É uma impossibilidade legal. Nós não podemos. É uma das regras da União Europeia
até ao fim de dezembro. Até ao fim de dezembro. A partir
daí... Não. A partir daí também, porque quem negocia acordos de comércio em nome da União Europeia é a Comissão e a União Europeia para todos. E, portanto, isso é uma impossibilidade. O acordo de comércio a celebrar com o Reino Unido tem que ser negociado pela União Europeia. Isso seria o desabar da União Europeia, no dia em que cada um começasse a ter acordos individuais com o Reino Unido. O que não quer dizer que, ao lado de acordos, a relação comercial entre Angola e a União Europeia é igual para todos os Estados membros da União Europeia que relacionam com Angola, mas nós temos umas relações privilegiadas e temos acordos feitos sobre uma quantidade de outros temas, mas o âmbito de uma relação comercial entre a União Europeia e um país terceiro é definido pela União Europeia.
O especialista em assuntos europeus, Henrique Porné, no explicador das manhãs 360. Henrique, obrigada por ter juntado a nós e até daqui a pouco no Café Europa, que vai para o ar depois do Jornal das Duas. Até já.
Até já.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.